Começando mais um 99 Vidas Bônus, esse podcast este exclusivo para você que é assinante do 99 Vidas. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Júnior de Freitas, Felipe Mesquita.
Hello!
É o Júnior de Freitas.
Olá, jovens.
Bruno Carvalho.
Oi.
Tudo bem? Estamos aqui, que horas? Tá bem cedinho ainda. E já estamos gravando 99 Vidas. Se você estiver ouvindo à noite, mal sabem o sol que está fazendo. Tá fazendo sol aí ou não? Aqui tá fazendo solzão.
Nubladinho, nubladinho.
Hoje tá abrindo sol. Ontem tava choveu o dia inteiro. Mas hoje tá abrindo solzinho, graças a Deus.
Muito bem, muito bem. Vamos lá, vamos responder perguntas que você manda lá no tópico que tem na Aurelo, né? Tem um mural. Você acessa lá a home da Aurelo do 99 Vidas, tem um mural. E aí tem um tópico de perguntas em que você pode mandar sua mensagem. Esse tópico não para de crescer ainda. Estamos na meiuca de novembro e acabamos de quebrar a barreira de perguntas de setembro para outubro. Então temos muito a conversar ainda aqui. Vamos lá. Kevin Oliveira, nosso webmaster aí, mandando diversas perguntas. Vocês consideram que estão na melhor fase da vida de vocês?
Agora sim. Até semana passada, não.
Cara, sim. Também sim.
Será que é mesmo? Melhor?
Não, no meu caso eu posso falar tranquilamente não.
A vida, eu acho, mano. Mas não dá pra reclamar, não.
E tipo assim, eu falo, eu pego, sei lá, um intervalo dos, sei lá, os últimos, da pandemia pra cá, talvez.
Porra, mas é comparar com a pandemia, não.
Caraca, não. A gente pode esquecer os dois anos da pandemia, mas eu digo antes disso também, né? Pra mim, acho que sim. Acho que talvez esse momento exato, elas estão gravando umas coisas um pouco piores do que ela tava um mês, um ano atrás, sei lá, algumas coisas, mas tem coisas que estão bem melhores também. Então, no geral, eu diria que sim.
No meu caso, não. Eu só vou estar feliz de verdade. A pessoa não bota uma fé quando eu falo, mano. Eu realmente quero um emprego só, mano. Eu tô disposto, real, a sacrificar minha qualidade de vida pra ter um emprego só, mano.
Você
real.
Sabe que ninguém te impede, né, Bruno?
Ah, à vontade.
Não, não é assim que funciona, não.
Não, mano, ninguém da gente, né?
Ah, sai daí, não. Cara.
Ah, tá claro.
Tá durinho, tá liso.
Não, não é esse o ponto, cara. Mas eu, quando você é você solteiro, você pode fazer o que você quiser. Quando você tem uma família, você não pode sacrificar a qualidade de vida de todo mundo em função do que você quer, tá ligado? Não é assim que funciona. Chega pra todo mundo, então, gente. A partir de agora a gente vai viver com um quarto do que a gente vive, tá bom? Tá todo mundo feliz com isso? Vambora. Não vai, não é assim que funciona.
Botar mano. A turma pra trabalhar também não é uma opção, não.
E a gente escuta,
mandar
Evandro.
O currículo é.
Desde quando que a gente escuta o Bruno falando essa mesma coisa?
Cara? Mas é verdade, já, mano. Mas
desde
é verdade.
Que criou 99.
É, vai ter a edição 1000 ao Bruno. Meu sonho é ter só um emprego.
Mas é verdade, pô. Vou fazer o quê?
Que saudade.
Mas esse dia vai chegar, eu acredito. Esse dia vai chegar.
Meu sonho é ter zero empregos.
Meu sonho é ter zero emprego também.
Não, tudo bem.
Uma meta.
Um processo, né? É um processo.
Exato. Eu tô longe ainda. Eu
tô muito longe desse ainda. Pra chegar no zero, eu preciso passar pelo um primeiro, entendeu?
Eu tenho medo que eu tenha todos os anos ainda de emprego. Esse é o problema.
Pra sempre, né? É. Até o final da vida.
Cara, eu não diria que é a melhor fase da minha vida, porque, tipo assim, mudou muita coisa nos últimos anos pra mim. E realmente é uma fase que ela é muito especial pra mim por causa da maturidade mesmo, né? E a quantidade de coisa que aconteceu de casar, sair de casa e ter essa nova experiência de vida, assim, isso realmente transforma essa fase, assim. Só que existem outras fases que também foram muito importantes, né? Desde a época da infância, sabe? Adolescência ali. Pô, tem muitos momentos na adolescência, assim, que foram as minhas fases de formação como pessoa, sabe? E é uma fase muito marcante, mas aquela era a minha melhor época.
Principalmente a gente aqui que fala muito de nostalgia, é claro que a gente vai ter um apego muito grande nessa época, mas eu levo em conta também o quão mais simples a minha vida era de ser boa naquela época.
Não, quanto o quão feliz você era com coisas pequenas. Isso, hoje, conforme você vai ficando mais velho, você acaba querendo mais, e não tô falando querendo mais do ponto de vista monetário, querendo mais da vida mesmo, às vezes, sabe? Você acaba exigindo mais da
vida. Não, e tinha valor, né? Porque é muito comum a gente falar de coisas do passado, e tipo assim, você pega a sua adolescência ali, você com 14 anos, 13, 14 anos. Cara, você não tinha que pagar uma conta, você tinha que se preocupar em estudar e aproveitar a vida, sabe? E é uma coisa que, hoje em dia, é tipo assim, é um luxo quando a gente vê um adolescente só tendo que fazer isso.
Não, você tá de brincadeira.
Não, quando a gente olha uma, tipo um jovem, eu tenho sobrinhos aqui. Eu olho e a molecada lá com 12, 13 anos e só tem que estudar e viver a vida.
Ah, tá. Pensei que você tá falando que os adolescentes de hoje não tinham esse luxo. Tá de brincadeira com a minha
não,
cara.
Não, né? Não. Eu tô falando assim que hoje a gente, com o olhar de adulto, a gente fala assim, caraca, vida boa, né? Caraca, que negócio maravilhoso. A gente tem que se ralar pra pagar boleto, pra conseguir as coisas e pra conseguir viver, porque hoje a gente não tem nenhum herdeiro aqui, né? Não dá pra ficar de perna pra cima, esperando cair do céu alguma coisa, né? Seria maravilhoso? Seria maravilhoso. Mas não tem como. Mas eu consigo colocar isso como... A fase mais marcante pra mim foi a infância. A melhor fase da minha vida talvez tenha sido ali em 2012. No final de 2012, começo de 2013. Foi a época que eu consegui tirar férias pela primeira vez, depois de trabalhar anos com a internet. E... comecei a pensar mais em mim, eu saí de um relacionamento muito ruim, depois de muitos anos, e aproveitei bastante a vida ali em 2013, especificamente, e minha cabeça mudou também ali. Então, eu diria que aquela época foi uma melhor fase da vida, assim, se pensar, de transformação e tudo. Mas hoje, realmente, é uma época muito feliz, assim, eu consigo colocar também num top, hoje, com certeza, uma época muito feliz, assim, da minha vida. Vamos lá? Vamos continuar aqui? O próprio Kevin, ele mandou essa mensagem seguida. Quantas variações de sons de vida, mortes, tem na abertura do 99 Vidas? Elas já estão prontas na vinheta ou é do escolhe na edição? A gente tinha uma certa quantidade, né, Bruno, de vinhetas. Aquela que tem a vinheta tradicional do 99
Não
Vidas,
Não dentro,
né?
Da vinheta, ele deve estar perguntando som de morte pós-vinheta, né?
Isso.
Que é de da vinheta, um jogo específico. Ele, né? ele é... Hardcoder, é aquilo, ou da vinheta em si. O som de morte pós-vinheta, a gente escolhia, a gente tem o nosso banco de dados, né? E hoje o Edu tem a dele, e aí o que a gente fazia, a gente ia alternando, né? Isso aí, o som de morte pós-vinheta, ele é customizado por episódio. Agora, os sons dentro da vinheta já são prontos, a vinheta em si, ela não altera, né?
É que quando o Edu pegou a edição do 99 Vidas, ele... já tinha um certo arquivo, né, de vinhetas dessa, da introdução, né? E aí, nesse meio tempo, a gente também mudou, né? A gente modificou a vinheta.
Atualizou, passou por um update.
Exatamente. Ali quando a gente completou 10 anos do 99, né? Inclusive, eu tô olhando aqui a pasta do 99 do meu computador, com os vários efeitos, efeitinhos antigos e tudo.
E na pasta da morte tem quantos arquivos?
Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui, peraí. Efeitos.
Perguntei pro Edu aqui, mas ele não está online, afinal, 7 horas da manhã.
Ih, peraí, deixa eu dar uma olhada aqui. Calma aí. Vinheta. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Esse 14 das novas. E aí, deixa eu ver aqui, tem um zipzinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É, tem umas 15. Umas 15.
Cara, pouco, achei que tinha bem mais.
Pois é. É muito a se repetir, né? É que nem o Caverna do Dragão, que tem pouquíssimos episódios e a gente assistiu por anos e, tipo, são, tipo, 20 episódios. Caverna do Dragão, ó. Caverna do Dragão. Caverna do Dragão tem quantos episódios? Tem... 27 episódios.
Caraca.
É. E aí não... A gente pensava que tinha mais, né? Vamos lá, continuando aqui. Ouvindo os bônus antigos, estou... O Ives Bruno. Estou no 176 e o senhor Bruno Carvalho, você conseguiu resolver o problema da carteira... Ah, isso aqui já foi, né? Da carteira de trabalho, né? Você falou que perdeu um tempo de trabalho na carteira. Já foi comentado.
Foi,
né?
Por causa de uma alteração que fizeram do PIS, e aí simplesmente desapareceu toda a minha experiência prévia do... exceto o último emprego aí, mas depois eu fui lá e consegui resolver. Supostamente, né?
Só vai saber o dia que você aposentar mesmo.
Pois é, verdade.
Vai ter certeza nesse dia.
Eu só, quando eu tentar, eu falei assim, então, não deu, né? Eu falei assim, mano, não deu o seu nariz, né? Que já deu hoje. Vocês têm noção que já era pra eu estar aposentado há pelo menos uns 4, 5 anos já?
Caralho, Bruno, não é possível.
É?
Aposentado por tempo de trabalho.
E tá aí reclamando que tem 70 empregos.
Pois, puxa, pra você ver, ficou mudando a regra toda hora, toda vez chega a minha vez, então, mudou de novo, e mudou de novo. Porque assim, eu comecei a trabalhar com 14, antigamente a regra era 25 anos de trabalho, então eu já deveria me aposentar com 39. No entanto, parte desse período eu trabalhei com áreas de insalubridade, ou seja, você tem um ganho em cima disso ainda. Era pra eu estar aposentado desde os 36, cara. Sabe quando eu vou aposentar? Nunca, porque nunca vai chegar a minha vez de aposentar, porque sempre tá movendo a régua, tá ligado?
A pergunta é, você quer se aposentar? Porque você não quer parar de trabalhar.
Então, hoje não, né?
Vai ficar em casa, Bruno, sem fazer nada, imagina.
Não,
né? O saco que seria pro Bruno.
Meu sonho.
Tua família com ódio, assim, o Bruno em casa, né?
Liga o Zibo, joga meia horinha.
Vamos almoçar no Tibete.
Liga o Limã do Zibo, né? Jogo por...
aí liga o Atari, joga mais meia horinha.
Isso. Vamos, esse aqui vai ser um podcast dedicado ao Kevin, né? Nosso webmaster aí.
Kevin Mamar.
Inclusive, está trabalhando pra cacete numa nova coisa, né? Deu uma sumida. Hein, Evan? Deu uma sumida, né?
Tá lá no hard code, como diz o Bruno.
Isso. Bloquinho de notas aberto, programando no, na mão. Ele perguntou aqui, ó, o Kevin. Acabaram as cadeiras gamers, né? O momento caga a regra. Vamos cuidar das costas e voltar a usar cadeiras de verdade, a presidente. Eu tenho cadeira presidente, inclusive, até hoje.
Mas tem uma, cara,
acabou a cadeira... Acabou nada, tá vendendo pra caralho.
Exatamente. É. Só que barateou bastante, isso é bom. Sim. Isso é bom. E foi outra,
popularizou
cadeira
também,
gamer,
né?
Não é necessariamente ruim, não. Pelo contrário, eu tenho uma que é... Ela é justamente, digamos assim, se fosse a fusão entre uma cadeira gamer e a cadeira presidente. Ela, na época, é a cadeira, não sei o que, ela King, alguma coisa assim. E ela é muito boa. Ela parece um banco de carro, cara, de couro, tá ligado? De carro de luxo. Tipo, bagulho... Ela é uma cadeira presidente, aquela que tem o caimento largo, tal, ajuste das costas, tal. Só que ela é uma cadeira gamer, cara. É muito boa.
Tá explicado muito que bom. O Bruno tem que trabalhar em 70 empregos. Né? O cara tem uma Herman Miller, Felipe.
Aí, não.
Precisa de Celta a cadeira dele. Fala a marca, Bruno. Fala a marca. O ouvinte não vai te julgar, não.
Lógico que não. A cadeira não custa... Hoje em dia não Bruno... vale nada, mano.
Não é, mas não. Tô vendo, pô, aqui, ó.
Uma CG 125.
Não,
cadeira Herman Miller, tô vendo aqui, ó. Vamos ver os preços né, básicos. Uma. O quê? Uma presidente, Evandro? Uma maiorzinha? Dessas Miller da vida?
Você sabe que o Bruno, pro ouvinte que nunca visualizou o Bruno, eu já dei aqui a descrição perfeita. Ele é o Rubio Hagrid do Harry Potter. Então não vai ser qualquer cadeirinha de plástico.
É, não é cadeirinha que vai resolver o meu problema. Isso é
fácil. Da escola do bar que vai segurar o Bruno.
Tem uma cadeira chamada Embody da Herman Miller. Tá baratinha aqui, tá em promoção, inclusive, hein? 12.190.
Aí, ó, é essa aí.
Um PS5 Pro e meio.
Não é essa.
Exatamente.
Não,
mas, o cara fora querendo que pagar essa. R$1.000 num plano do PS5.
É. E o Lucas lá, com o Notebook vendendo dois por 2K.
Aliás, vi um muito boa a conclusão da história. Eu sou uma das pessoas que arrependeu de ter comprado uma cadeira gamer.
Mas é porque você foi só no lado gamer, você esqueceu o outro lado, então.
Mas por que, Felipe? Você acha que não vale?
Eu acho que eu paguei caro pra caralho.
Quanto foi? Os 2K?
Foi tipo 1.700, quanto eu acho? É. Nem sei, mas vamos ver.
Não, depende de quando você comprou, pô.
É, foi 2020, eu acho.
E se liga, eu tenho uma... Pô, esse pau vai fazer 10 anos na minha cadeira. Eu comprei uma, essa aqui, ó. Na época, ela era 1.500. Tinha um cupom de desconto na BGS. Vê se faz tempo, era na época que eu ia na BGS ainda. Deve ser de 2016, 2017 essa cadeira, sem zoeira. Não, é 2017. E tá aqui até hoje, mano. Tipo assim, ela tá meio carcomida o couro, né? Porque você vai...
Exato.
Ter o atrito ali e tá, tal. Isso aí não tem muito pra onde fugir. Mas o restante, conforto, a parte de ajustar a altura, os bracinhos ali, ela continua igual. E eu paguei 1.200 por causa desse cupom que eu peguei lá na BGS. 1.200 com o frete.
Essa DX Racer, ela é muito parecida com uma que a própria Kabum vende.
Sim.
A Kabum, ela vende, né, uma parecidinha assim. Só que ela é a metade do preço, né?
É que essa DX foi... É que no Brasil
foi a primeira,
que pegou de cadeira gamer, né?
Eu lembro que... A minha faz isso aí também. Ela desce até... Dá pra tirar uma cama, se você quiser.
É, tipo, ela deita. Tipo, é boa, mano. Mas por isso que eu falei, a questão não é a cadeira gamer. Hoje em dia tem alguns modelos mais acessíveis e outra. É, você escolher um bom modelo também, né? No sentido de conforto, ergonomia
e tal. A dica é você tentar... ver isso presencialmente, né? De você conseguir sentar em alguma loja que tenha cadeiras gamers e você sentar e qualquer coisa você só senta e experimenta e pede online, sei lá, que às vezes é muito mais barato, né? Pedir online pra você experimentar, cara, porque às vezes você compra no escuro, aí chega e não é do jeito que você queria, sabe?
Uhum.
Acho que a dica é você tentar dar uma experimentada no offline. Continuando aqui, Kevin Oliveira, novamente. Se vocês tivessem uma página de ranking para a vida de vocês, qual estatística gostariam de conferir? Caraca, hein? Porque essa aqui era a época que o Kevin tinha acabado de lançar...
O Zé Ranking, é.
A parada do ranking no site do 99 Vidas, né?
Dinheiro gasto com videogame. Só pra eu ficar
puto. Queria saber, Bruno, tua história, o quanto tu gastou historicamente com videogames, inclusive com valores corrigidos.
Nossa, aí é triste.
Vixe, milhão. Milhão, certeza.
Mano, esses dias eu parei só pra brincar de calcular, porque eu tô... Com o Play 5, eu fui transferir lá o SingStar. Aí eu fui olhar a quantidade de músicas que eu tinha e falei assim, mano, se eu parar pra calcular só o quanto eu gastei com música, não é nem com o jogo, com música de SingStar. Nada, filho. Foi 5 pau. Só musiquinha dentro do jogo.
Eu vi o que eu gastei com League of Legends. 6 mil reais. Só com isso, com roupinhas. Roupinhas de personagens.
Faz sentido não, Jurandir.
Claro que faz, cara.
6 mil reais de roupinha,
o jogo é de graça, caralho.
Então, seria melhor você ter pago 300 reais nele.
Faz parte do game. Desses jogos gratuitos é o cosmético, né, cara? Você ter os personagens favoritos em épocas diferentes da vida, né? Como eu jogo tem uns 8 anos, 7 anos, sei lá. Né? Eu passei por várias fases, por várias posições dentro do League of Legends.
Você podia ter comprado várias roupas de verdade com esse dinheiro aí, Jurandir.
Podia, eu comprei, né? Eu queria saber quanto de roupa que eu gastei.
Com esse você gastou lá no LoL.
Cara, se a gente for fazer... O ranking que eu gostaria de saber. Quantidade de dinheiro que eu gastei com refrigerante. Que não bebo hoje há quase...
Ah, não.
8 anos.
Jurandir já vem um monte de refrigerante agora. Não é tudo isso, não. Para.
Exagero, por que, cara?
Da febre.
O quanto economizou pra comprar uma Ferrari?
Não.
É, então, não.
Eu não quero saber o quanto que eu economizei, não. Eu quero saber o quanto que eu já gastei. Deixa de
tomar essa cervejinha aí, você compra uma Ferrari.
Não, eu quero... Não, porque eu sempre amei refrigerante. E tem 8 anos que eu não bebo refrigerante. Eu queria saber o quanto que eu gastei até antes de eu parar, né? Eu gostaria de saber.
Pra quê?
Caraca, mas tu quer saber as coisas que tu... Que tu se quer interessa. Saber, aí pode. Aí eu tu não quer posso querer saber outros, o que eu não quero. É, caralho. Que loucura é essa, cara? Eu não sou anti-refrigerante, não. Inclusive, tenho vários amigos que bebem.
Sim.
É que isso?
Sim.
É, tem vários amigos que bebem, é loucura.
Tá parecendo vegano recém-convertido, mano. Não
é recém-convertido, cara. 8 anos que eu não bebo refrigerante. Que loucura é essa, mano?
Mas eu tô falando que você parece vegano recém-convertido. Não tô falando que você é recém-convertido.
Eu faço até propaganda de refri, inclusive. Tô suave. Até tem amigos que bebem. Mas, por exemplo, a minha esposa não bebe também há 10 anos. Então, tá suave. Não, refrigerante não é algo que... Tipo, na minha geladeira, Evandro. Sabe quando você pede uma pizza e ganha um refrigerante de graça? E a gente já pediu várias pizzas e tem um monte de refrigerante na geladeira, cara.
Fica lá pra visita.
É.
Parece eu com, tipo, sexta de final de ano, essas coisas, às vezes vem bebida, né? Eu não bebo. Aí fica lá acumulando garrafa, um dia vem alguém e fala assim, vocês não querem levar uns vinhos, uns champanhe não embora, mano? Leva isso aqui daqui.
Liberar espaço.
É, nossa.
Quer mandar pra mim não, Bruno, aí?
Vou.
Troca aí, ó, faz um escambo, caralho.
Vou pagar o frete até Fortaleza.
Eu te mando uns refritos,
manda um... O Jurandir manda um pallet de coca pro Bruno manda um pallet de vinho.
Aí, mas mano. Eu só tomo zero, mano. Só tomo refrigerante zero. Eu nem gosto de refrigerante normal mais, por causa do gosto mesmo. Não consigo mais.
Porque ficou muito doce, Bruno.
Não, é o contrário, é uma coisa muito curiosa. Quando você acostuma com uma coisa, sabe o gosto que tem refrigerante normal pra mim? Amargo. Por causa do... Não é engraçado? Que as pessoas quando estão acostumadas a tomar normal, ela toma o zero e fala que é amargo. Só que depois você acostuma, o açúcar do refrigerante acaba deixando ele amargo, sabia? Eu acho refrigerante normal amargo. Tipo, amarra a boca o gosto.
É que nem dele. Quando você se acostuma a tomar a comer, tipo, aquele chocolate meio amargo, e aí você vai comer um chocolate normal. E aí você vê, caraca, que negócio doce da porra, cara. Que loucura. Faz uma diferença, Link. Você compra aqueles 70% cacau. Aí você vai depois comer um sonho de valsa.
Você caraca, mas Deus, é porque não é chocolate, né, mano?
O quê? Sonho de valsa?
Também. Não. Sonho de valsa não é chocolate.
É o quê, então?
Biscoito recheado.
Sonho de valsa não é um chocolate?
Não, é bombom recheado, aliás.
É bombom.
É porque tem um negócio hoje em dia na legislação também sobre...
Que tem que ter uma certa quantidade de cacau pra ser...
É que nem a turma do sorvete.
É, pode... isso. Agora é massa, né? Não é mais sorvete os negócios nos fast food. É massa de sei lá o que eles chamam.
É mistura agora. Láctea. Cara, é uns bagulho... Mano, E pior que é ruim mesmo.
Eles perguntam qual o sabor da massa que você quer. Eles não perguntam o sabor do sorvete, porque eles não podem falar sorvete.
Eles nem podem falar mais sorvete, é.
Na verdade, o sonho de valsa ainda teve um negócio lá de que não é mais bombom, é o wafer recheado. Que eles Caraca. Fizeram a mutreta pra pagar menos imposto.
Ô, Evandro, tu queria saber o quanto tu já gastou em restaurantes?
Não. Na verdade, dá pra saber. É só botar no Nubank aqui, né?
Exato. Assim é fácil, pô.
Fala, mas aí, pra todos os restaurantes, tu já fez. Não, mas
isso é exagero, mano.
Não, é um por um.
Mano, não. Esse é um que eu quero saber menos que videogame.
Mercado. Não, aí fudeu. Ó, Mocotó. Já fui 58 vezes no Mocotó.
Caramba.
Gastei R$9.561,60.
Tá, porra.
Mercado. O Oba de Alphaville aqui, Bruno. Você acha que abriu tem quanto tempo? Nem 5 anos, né?
Não, não tem. Não tem 5 anos, não. Aquele ali da Rio Negro, perto da Rio Negro ali?
Eu já gastei R$51.000 no Oba.
Todo mundo tem Nubank aí?
Eu não. Eu tenho.
Tem, Bruno?
Desde que eu comecei a ter dinheiro, foi no Nubank. E eu tinha R$600 de crédito no começo.
Aquela dica do susto, pra você ver o quanto que você já gastou no Nubank. Você
Mas pra mim é de boa, de porque o Nubank não é o meu cartão principal.
Entendi.
Eu nem lembro porque... Eu não consigo lembrar o porquê que eu abri o Nubank, cara. Eu simplesmente tava em algum evento, aí não sei o que lá, Nubank, e aí eu falei, vou fazer uma conta aqui. E foi. Eu ainda uso muito bancos tradicionais, sabe?
Eu também uso, mas o cartão que passa todo dia é o Nubank.
Não, meu é o... Infelizmente... Posso falar o nome do banco aqui?
Oxe. Nubank é um banco, você sabe. Né?
Não, mas o Nubank é uma fintech. A gente tá falando... Meu cartão principal, infelizmente, está no...
Olha...
Quase não tem agência.
Olha, Evan, tô do giga atacado.
A gente já gastou 5 mil no Digital Ocean, tá? Só pra vocês saberem. 43 vezes já compro 5 mil.
Peraí, o Edu, blip, acho melhor blipar isso aí que eu falei melhor, né?
Caralho, blipar que você tem conta do...
É.
Tá devendo pro FBI, Bruno?
Não.
Alguém vai hackear, caralho.
É, vai saber.
É, a gente falando que tem Nubank, aí o tipo, Bruno é o único estrela que não pode saber.
Não, não é isso, porque Nubank, beleza, mano. Mas, tipo, banco tradicional é mais complicado.
O meu aqui, Evandro, é engraçado esse recorte, porque eu já tenho 158 compras. E, nossa, eu gastei demais, mano. Meu Deus do céu, cara. Que loucura é essa?
158 compras o quê? Em um lugar só?
É, no Cometa Supermercados, né? Que eu passei a comprar principalmente depois que, né, casei, né? Que aí eu passei a comprar com mais frequência nesse supermercado que é muito próximo da minha casa. Mas eu gastei um absurdo, né? Como a gente gasta dinheiro. Se você quiser saber o quanto que você já gastou no total, é só nesse buscador botar um ponto, né?
Aí vem tudo, ó.
Aí vem tudo e você chora. Chora, menino.
24 mil de gasolina. Isso aqui é errado. Ai, coloquei posto. 201 compras, 24 mil.
Cara, como se gasta dinheiro, né? Minha nossa senhora.
É dinheiro pra gastar, foda-se.
É isso. Só se vive uma vez e é isso daí. E Felipe, é isso, Felipe? Quanto já gastou de...
Nunca vou saber, não quero saber de nada. Eu nunca faria isso que vocês estão fazendo aí.
Por quê? Já foi, Felipe. O que adianta?
Nem... Tô de boa, exatamente.
É pra não ter o sentimento de culpa?
Talvez.
Entendi.
Putz, já gastou com o Rei do Pastel?
É. Isso é uma boa de saber, hein? Porque a gente tá olhando só o cartão de crédito, mas às vezes eu passo no débito. Como é que a gente pesquisa aí?
É, tem isso, né? O Pix.
Caralho, vai dinheiro. O Patis, Bruno, abriu esses dias. Esse dia mesmo, tem uns 3 meses. Já comi, já fui lá 20 vezes, pô.
Do Tchambug?
Pati Samboré, aham. Ah, não, aquele tá pegando o outro também antes de abrir daqui de perto. O outro já tinha ido várias vezes.
Mas é bom, né?
Porra, o daqui eu fui 17, não muda muito, não.
Sabe o que é uma coisa de ranking que eu gostaria de saber? Quantas horas eu já joguei de videogame? Na vida.
Ah, isso aí é bom, isso aí é bom também. Isso aí seria muito foda. Eu queria também saber quantos passos eu já dei na vibe dos relógios aí.
Porra, cara. Caraca, a vida inteira, desde criança.
Passo pra caralho.
Quantos quilômetros eu andei na minha vida inteira? Isso eu queria saber.
Você queria ser o Nobi Nobi Boy lá que te mostra. Tipo, exato. Até onde você poderia chegar andando no universo. Só
cara, seria passos. Muito doido, né? Imagina no futuro, daqui uns 100 anos, que a criança já vai nascer chipada. Ela já vai saber tudo isso, né? Tudo
essas coisas. Chipada na barriga.
100 anos, você tá ligado que já foi tudo pro baralho, né?
É, bem provável.
O quê?
Não vai durar mais 100 anos.
A humanidade acabou? Filho. Meteoro? Aquela...
Não, dura, Bruno.
Inteligência dura. Artificial?
Não.
100 aninhos, acho que dura.
Mano, olha os bagulho que já tá acontecendo, mano. É tornado, é o escambau. Não vai.
Mas acontece anos, desde de sempre, caralho. Que loucura é essa?
Eita, o Jurandir negacionista.
Não, que negacionista?
Olha aí, o cara. Olha o cara.
Caraca, o Bruno tá viajado.
Tô viajando, não. Qual que é o argumento dos caras? Não, isso aí sempre teve. Sempre teve, isso aí.
Mas aconteceu, cara. Não caiu o meteoro.
Aquecimento global não existe. Isso aí sempre teve. Sempre existiu.
E a Pangeia, Bruno? A Pangeia, lembra da Pangeia?
Não, não lembro porque eu não tava lá.
Mas... então, exatamente, porque a gente só pega recorte do momento que a gente tá vivendo, cara. E foda-se o resto, né?
Não, mas nem ferrando. Eu não acho que não aguenta mais 100 anos, não, filho. Eu não acho.
Primeiro que a gente nem vai estar nem aqui.
Exato.
Nem os nossos filhos vão estar aqui. E provavelmente nem nossos netos vão estar aqui.
Eu acho que a geração dos nossos netos vai ser a última, eu acho.
É, então, eles que se virem aí, gente. É isso aí, boa sorte. É. Construa um bunker, sei lá, uma coisa assim, e vamos nessa. Jogue muito videogame pra aprender.
Ah, porque certeza. É isso que vai te ensinar a viver. No mundo distópico, vai ser o videogame que vai te
salvar. Mas eu acho que a gente vai ter, tipo assim... Esses filmes mesmo, assim, que você olha o status da sua vida e aí você sabe quantos passos você deu, quantos quilômetros você andou. Aí vai ter aquelas comparações assim, o tanto que você andou na vida é como se você tivesse dado 10 voltas ao mundo, não sei o que, a pé. Vai ter esses gráficos, vão ser gerados esses gráficos automáticos. Que nem quando você faz exercício, Evandro, e aí aparece assim, parabéns, você queimou 3 coxinhas de frango.
2 pão de queijo, 1 hora isso. Na esteira.
Vamos aqui pra gente fechar esse bônus. Kevin Oliveira novamente. Qual foi a troca de geração que mais deixou vocês espantados com a evolução dos gráficos e evolução dos jogos?
Super Nintendo pra PlayStation.
Não, pra mim foi PlayStation pra Dreamcast, mano. Na hora que eu vi o
Sonic correndo da baleia?
Não só o Sonic, quando eu vi o Soul Calibur, cara, eu falei, caraca, porque você tem o Soul Edge, tava muito próximo o Soul Edge do Soul Calibur, tá ligado? Aí você fala assim, mano, não é possível, velho. Não foi uma geração que passou aqui, parecia que tinha passado nas duas pra frente, sabe?
Eu acho que foi o PS2 pro PS3, hein?
É, acho que o meu também, é a mudança pra geração HD, acho que foi a que mais me impressionou também.
Porque do PS3 pro PS4 foi só melhoria mesmo. Ah, tá mais...
Não é muito...
E aí do PS4 pro PS5 também é a mesma coisa.
Né? Exato, então, do Play 4 pro Play 5, vamos ser bem honestos, né?
Porque dentro daquela geração também, Xbox 360 e Play 3 foi mudando lá dentro, né? Tipo, você pega um jogo de 2005 e um jogo de 2013, é muito diferente, né?
É.
Se você pegar ainda mais isso, tipo assim, a geração Play 2, GameCube e Xbox, e aí... olhar lá pra metade da geração Xbox 360 Play 3 é um salto grandão. Até de tipo de jogo também, os jogos mudaram muito naquela época de tipo.
É isso, gente, vambora! Eu sou o Júlio de Filho!
Eu sou o Felipe Mesquita.
Eu sou o Evandro de Freitas.
E eu sou o Bruno Carvalho.
Esse é o 99 Vidas Bônus, nos encontramos na próxima, tchau!